Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos dar sequência à nossa reunião. E desta feita, agora mesmo, temos a senhora secretária de Estado da Mobilidade, doutora Cristina Dias, no âmbito do processo de revisão do regime jurídico aplicável aos TVDEs. Senhores deputados, é a última audição, inshallah, é a última audição deste processo. Diga. Entusiasmante, mas importante, toca na vida de milhares de pessoas. E, portanto, vamos fazer então esta audição. Os senhores deputados têm a oportunidade de colocar as perguntas que entenderem à senhora secretária de Estado e que vai responder com toda a propriedade. Vamos iniciar pelo Chega. Vejo que é o senhor deputado Francisco Gomes que se apresta, porque já está ali a aproximar-se do microfone. E, portanto, senhor deputado Francisco Gomes, quando quiser iniciar, tem 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora secretária de Estado da Mobilidade. Senhora secretária, a missão da Secretaria de Estado da Mobilidade é assegurar uma política de mobilidade eficiente e garantir que os cidadãos dispõem dos serviços que respondam às necessidades. E esta missão encontra-se refletida nas competências atribuídas à Secretaria de Estado da Mobilidade e também na própria ação governativa que lhe está confiada e orientada para a promoção da segurança nos diversos modos de transporte. Ora bem, se há setor hoje onde é claro, evidente, inegável, está em causa a segurança dos utilizadores e a credibilidade do sistema de mobilidade é exatamente no sistema TVDE. E pode haver gente que queira negar, esbracejar, fazer o choradinho do costume, porque depois vêm os factos, Sr. Secretário de Estado. Depois vêm os factos. E os factos são claros. Factos. Máfias. Expresso. Notícia do Expresso. Motorista TVDE a dormir na bagageira e lá dentro estava outro condutor. Dormem nos carros para pagar dívida à máfia. Factos. Burla aos seguros. TVDE faz viagens de 300 km, viagem de 300 km e chama reboque na volta para enganar o seguro e poupar no dinheiro da gasolina. Factos. Fraude. Notícias ao minuto. Fraude em exames TVDE. Segundo caso em 4 dias. Factos, criminalidade, Ministério Público, rede de TVDE em Lulé e Sintra em esquema de falsificação de documentos. Factos, lavagem de dinheiro, canal NAU, detidos 15 suspeitos de integrarem rede TVDE de lavagem de dinheiro. Factos, violações, CMTV, motorista TVDE detido em Lisboa por tentativa de violação, passageira adormeceu no banco de trás, acordou com o motorista em cima dela. E até motoristas estrangeiros, Sra. Secretária, que cá entram pelas portas escancaradas, compram carta falsa, compram diploma de português falso, compram certificado TVDE falso, não sabem sequer em que lado é que conduzem, porque não sabem, conduzem com facas à cintura. Com facas à cintura, das mesmas foram usadas para assassinar um Henry Novak em Inglaterra e depois recusam transportes a passageiros cegos e aos seus cães guias, porque lá na reza deles o cão é um animal impuro. Recusam transportes a passageiros cegos. Ora bem, depois vem a CNN, esse púlpito televisivo do regime, fazer uma questão muito interessante. Como é que a maioria dos motoristas TVDE não fala português, mas passam todos no exame? Ora, como, Sra. Secretária, é fácil. Porque o TVDE é uma selva em Portugal. É uma selva em Portugal. E quem sofre? Os condutores honestos, os empresários honestos, as mulheres que usam o serviço, os idosos que usam o serviço e o país que dá guarida a esta gente. Sra. Secretária, 3 perguntas. Perante a panóplia de ilegalidades, identificadas muitas delas aqui, verificadas diariamente nos TVDE, reconhece a senhora secretária de Estado a incapacidade do Estado para fazer cumprir a lei e essa incapacidade contribui ou não para transformar o setor numa área onde a impunidade se tornou regra? Segunda pergunta. Como é que explica a senhora secretária que continuem a operar e a prosperar determinados agentes económicos num setor marcado por denúncias, exploração de trabalhadores, incumprimento das normas, sem que o Estado consiga uma resposta à gravidade dos problemas? Terceiro, estando em curso a revisão da Lei 45 de 2018, gostaria de saber se o seu governo está ou não disposto a assumir uma ruptura clara e decisiva com o modelo permissivo que conduziu à degradação do setor e apoiar alterações que restabeleçam a autoridade do Estado e devolvam credibilidade à atividade TVDE. Muito obrigado, Sr. Secretário.
Sr. Deputado Francisco Gomes, ainda estou um bocado aterrado com a sua intervenção, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, ao Sr. Deputado, não é a primeira vez que o Sr. Deputado faz uma intervenção deste género, o que é da sua responsabilidade e tem legitimidade e tempo para fazer as intervenções que entender. Mas deixe-me recordar-lhe o seguinte, porque o Sr. Deputado falou de tantas coisas, nomeadamente máfias, burla aos seguros. Por acaso isto é uma história que eu já ouço há décadas, que são pessoas que têm os carros em condições, mas depois não querem fazer viagens de regresso, então chamam a assistência em viagem como se a viatura tivesse avariado. Eu digo que há mais de 20 anos que eu ouço isto, sobretudo no período de férias de regresso do Algarve, já foi noticiado, o Sr. Deputado, já que fez alusão a tantas notícias, também pode pesquisar, e nunca ouvi chamar máfias nessas situações, quando veraneantes não querem fazer a viagem de volta. Enfim, mas fraude aos exames, criminalidade, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro, violações, facas, também falou em facas, e um assassinato em Inglaterra. Ó Sr. Deputado, eu só não entendo uma circunstância. A Sra. Secretária de Estado não representa um órgão de polícia criminal. A Sra. Secretária de Estado, como é que o Sr. Deputado pretende que a Sra. Secretária de Estado esclareça a si, ao seu grupo parlamentar e a toda a Comissão sobre um assassinato ocorrido em Inglaterra, lavagem de dinheiro, violações? Isso são matérias para um órgão de polícia criminal. E, portanto, o Sr. Deputado fará as intervenções que entender, desta vez, nas anteriores e nas próximas, isso com certeza, mas também me cabe a mim, julgo eu, não sei se estou a extrapolar aquilo que é a minha função, eu julgo que não, acho que não estou a extrapolar aquilo que é a minha função enquanto representante, presidente da mesa, até para recentrar um pouco esta audição, porque a Sra. Secretária de Estado, ao que eu julgo perceber, foi solicitada a sua presença aqui na Comissão para esclarecer as matérias relacionadas com a revisão do regime jurídico aplicável aos TVDEs. Portanto, parece-me colocar à Sra. Secretária de Estado, e na verdade a qualquer um dos presentes aqui, factos baseados em notícias, que até por circunstância não são valorizadas a maior parte das vezes, mas aqui estão a ser valorizadas, relacionadas com burlas aos seguros, fraudes nos exames, ainda compreendo, até porque já foram colocadas anteriormente noutras audições. Mas os factos de natureza exclusivamente criminal que o Sr. Deputado aludiu, como sendo lavagens de dinheiro, violações e um assassinato em Inglaterra, a mim parece-me objetivamente sem cabimento, porque eu não sei o que é que a Sra. Secretária de Estado estará habilitada a responder sobre um suposto assassinato em Inglaterra, sobre lavagens de dinheiro e violações. Eu acho que o Sr. Deputado, como bom cidadão e bom português que é, essas questões devem ser dirigidas aos órgãos de polícia criminal, que são as entidades habilitadas a poder dar continuidade a todas estas matérias que referiu. Posto isto, claro que sim, Sr. Deputado, não sem antes dar a palavra, eventualmente. Não, mas o Sr. Deputado já tinha feito menção, é uma interpelação à mesa. É o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, foi aqui dito pelo Sr. Deputado Chega, a esbracelar, ele sim a esbracelar, que há condutores de TVDE que conduzem com facas. E mostrou uma imagem de uma pessoa no metro com um objeto ligado à religião, que já foi amplamente divulgado na imprensa. Sr. Presidente, também foi aqui dito que há máfia na compra de cartas. Também já tivemos o cuidado, numa das sessões anteriores, pedir ao Sr. Deputado, depois de ele ter dito que tinha provas, de fazer chegar as provas à mesa, que eram mensagens do WhatsApp, e o Sr. Presidente verificou que essas mensagens não provavam nada e em momento algum tinha ali algum negócio de compras de cartas. Aquilo que não podemos permitir, Sr. Presidente, é que esta reiterada mentira em audições passe impune. Eu gostaria que o Sr. Presidente, os bons ofícios do Sr. Presidente, que pedisse ao Sr. Deputado do Chega, que faça entregar todas as provas das acusações, nomeadamente o uso de facas por condutores de TVDE, e depois o Sr. Presidente pegue nessas provas e faça chegar à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados para fazerem uma análise se aquilo que o Sr. Deputado fez aqui hoje não viola os deveres da ética de um deputado.
Muito bem, está inscrito também o Sr. Deputado Francisco Gomes, do Chega, que vai fazer uma interpelação à mesa, e imagino que, que respeite exatamente a esta avaliação que temos feito. Sr. Deputado Francisco Gomes, faz favor.
Sim, obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, obviamente o Sr. Presidente tem todo o direito de fazer as interpretações, as ilhações, os reparos que achar, porque é algo que lhe está perfeitamente confiável no cumprimento da missão que tem desempenhado de forma objetiva, clara, e da qual nós não temos absolutamente dúvidas nem caixas nenhumas. Ora bem, Sr. Presidente, eu coloquei no final da minha intervenção questões muito específicas, muito claras, sobre o projeto que está em curso, sobre o processo que está em curso. Por isso, a sua dúvida quanto às dúvidas que eu coloquei, penso que não se colocam. As dúvidas foram claramente muito claras, precisas, identificadas, até vi a Sra. Secretária de Estado a tomar notas. Agora, o que eu não me furto de fazer, nem eu vou fazer, nem agora, nem nunca, é de fazer um enquadramento da questão em causa. O Sr. Presidente ficou chocado com as notícias que eu citei, com as fontes perfeitamente esclarecidas. Se citar o Expresso, o Observador, Notícias ao Minuto, o site do Ministério Público, o Canal Now, o Correio da Manhã, outra vez o Observador, a SIC Notícias, a Rádio Renascença, se tudo isso, e limitei-me a ler os títulos das notícias, se tudo isso é tirar ilações, não, estava a transcrever títulos de notícias. Referi a fonte, referi o título e trouxe aqui a prova. Agora, eu percebo, Sr. Presidente, que a realidade é incómoda. Eu percebo, também há aqui coisas que eu preferia que não fossem verdade. Mas não fui eu que as escrevi, Sr. Presidente. Estão aqui. Estão aqui. Agora, posso submetê-las, como tenho submetido sempre. Se o Sr. Presidente achar que tem fundamento ou que está em causa qualquer falta de idoneidade por eu ter lido notícias, perfeito, Sr. Presidente, vou à 15ª e peço os esclarecimentos que tenho que prestar. Agora, deixe-me claro, não me irei condicionar na exposição que faço, porque como deputado, ao abrigo do Estatuto, posso fazer um enquadramento que achar melhor das questões. Filho, com base em notícias perfeitamente identificadas. E coloquei questões que a seguir espero que a Sra. Secretária de Estado poderá ou não responder. Agora, quanto à questão de esquemas ou máfias, outra vez, são públicas, em que outra notícia da SIC. Cartas de condução à venda, como funcionam estes esquemas.
Muito bem,
está aqui, Sr. Presidente. Leia-me ali notícias. Sem conto, olha, temos pena também, eu não gostaria que não acontecesse no meu país.
Muito
obrigado.
Bem, Sr. Deputado, então vamos avançar. O Sr. Deputado não está condicionado por nada nem ninguém, muito menos nesta casa, porque as regras são aplicadas a todos os deputados e grupos parlamentares, e dentro das regras é ligar o microfone e cada um é responsável por aquilo que diz. E é tão responsável que pode ser questionado sobre aquilo que diz. E pode-se estabelecer considerações sobre aquilo que cada um diz, todos nós, porque, na verdade, tal como na vida, estamos em permanente e constante avaliação. Portanto, condicionado não existe qualquer tipo de condicionamento. Aliás, eu comecei por dizer que o Sr. Deputado tem todas as condições e legitimidade para intervir. E depois cada um é responsável por aquilo que faz e aquilo que diz. Quanto ao resto, Sr. Deputado, dá-me toda a razão, concorda comigo, ou seja, na parte final colocou dúvidas e perguntas à Sra. Secretária de Estado, que são essas dúvidas e perguntas que a Sra. Secretária de Estado está habilitada a poder responder. Vai daí que, ao contrário, a primeira parte, vamos passar à frente, porque, na verdade, a Sra. Secretária de Estado não tem nada a dizer sobre isso, imagino eu, porque aí, Sr. Deputado, tem que as dirigir mesmo, é um órgão de polícia criminal, portanto, termino como comecei, sempre que o Sr. Deputado faz menções a máfias, a crimes, a esquemas, a facas, a assassinatos, todas essas menções devem ser dirigidas mesmo a um órgão de polícia criminal. Nós aqui não podemos ajudar nada a resolver esses aspectos. Já quanto às dúvidas e perguntas específicas, que é para isso que a Sra. Secretária de Estado aqui foi chamada, então sim, está habilitada e estamos a contar que vai responder a todas essas perguntas. Vamos avançar, Sr. Deputado. O Sr. Deputado já fez a interpelação à mesa. Eu acabei de responder encerrando esta questão prévia da interpelação e penso que tudo demais já é desnecessário. Ser a Secretária de Estado, agora sim, para podermos avançar e responder às questões específicas do Sr. Deputado Francisco Gomes do Chega, dispõe de 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos, as senhores deputados, as senhoras deputadas. Começar por agradecer a oportunidade do Governo também poder vir dar a sua posição sobre este trabalho absolutamente fundamental para a mobilidade, que é revisitar um diploma, conforme o Sr. Deputado Francisco Gomes, de forma muito clara, nos esclareceu o quanto e quantos requisitos tem para ser atualizado. Portanto, é um diploma que já não cumpre o propósito. Mas antes de passar para essa explicação, gostaria também de agradecer a esta comissão a forma como estão a conduzir os trabalhos para revisitar este diploma, ouvir as dezenas de entidades, portanto não ficou ninguém por escutar, o que é de aplaudir, agradecer, porque seguramente vamos ter um diploma mais robusto e de encontro com aquilo que são as necessidades dos profissionais e das pessoas que utilizam este modo de transporte. Mas permitam-me fazer aqui um friso no tempo muito rápido, mas que é importante, porque efetivamente a Lei 45 de 2018 entrou em 2018, ela própria previa a sua revisão ao fim de 3 anos pelas entidades competentes, entenda-se o IMT e a AMT. Trabalho que foi feito, o IMT realizou o seu primeiro relatório em 2021, a AMT realizou o seu primeiro parecer em fevereiro de 2022. O certo é que quando nós chegamos, no 24º Governo, não tínhamos nada feito a este propósito. Portanto, começamos numa base zero, diria assim, não estava nada a avançar neste sentido. E aqui começo por dar resposta ao Sr. Deputado, porque precisamente o ponto mais crítico que sentimos à data foi a componente de formação e granularidade de exames para motorista de TVDE que estava a acontecer de forma mais ou menos legal. Ou seja, nós com esta portaria da formação obrigamos, e a partir daí passou a ser assim, que os exames fossem feitos pelo IMT, no IMT ou por entidades por este credenciadas, licenciadas para o efeito. Como sabem, vivemos tempos em que os exames eram feitos em determinados contextos, em que era absolutamente alheio ao próprio IMT a forma como estas pessoas estavam a ser avaliadas. Portanto, este foi o primeiro passo e fundamental para começar a criar aqui alguma ordem regulamentar, regulatória, no que à formação de motoristas diz respeito. A própria portaria prevê também que os formadores não podem ser eles próprios operadores de TVDE, que quando estão a realizar exames não há telemóveis, não há desktop, não há nenhum aparelho eletrónico que possa ajudar na construção das respostas, nomeadamente as respostas válidas. Sabem que o exame é composto por um total de 30 perguntas, os examinados têm que acertar em 27, o que obriga efetivamente a um domínio já bastante seguro da língua portuguesa, e o exame só pode ser repetido uma única vez. Não ficamos por aqui, isto foi o primeiro grande passo, porque era aquilo que mais nos preocupava e vem de encontro àquilo que dizia, à gravidade dos problemas que nós estávamos a ter no domínio dos motoristas. E esta foi a primeira grande intervenção do nosso governo. Logo de seguida, portanto isto acontece em dezembro de 2024, em fevereiro de 2025 e de forma voluntária, temos as duas principais gestores de plataforma, ou as plataformas eletrónicas, Uber e Bolt, a aderir voluntariamente a uma plataforma que o IMT construiu, no sentido de criar um canal aberto, digamos, em tempo real, para fazer partilha de informação bionívoca entre IMT e as plataformas, relativamente a dados de motoristas, a dados de veículos e a dados de operadores. O que foi um primeiro grande passo para começarmos a fazer aquilo que eu costumo chamar a fiscalização digital. Ou seja, se qualquer um destes veículos for parado em plena via pública pelos agentes, os agentes conseguem aceder na hora a se aquele veículo pode circular ou não pode circular, se o motorista tem carta de condução habilitante ou não tem carta de condução, se tem licença. Portanto, pode cruzar um conjunto de informação já muito expressivo, mas que, no nosso entender, e se bem percebemos, a proposta que agora está em apreço e que foi colocada à discussão pelo Partido Social Democrata vai obrigar, e muito bem, e aí temos que aplaudir, que esta, tal como comecei por dizer, adesão voluntária passe a ser obrigatória. E eu diria mesmo que o nível de informação obrigatória de reporte neste real time, digamos assim, é que as plataformas possam dar ainda mais dados. Temos que robustecer com mais dados para que possamos ter mais monitorização, monitorização em tempo real e monitorização eficaz. E, portanto, este é um primeiro grande passo nesta nova proposta que visa precisamente resolver um dos problemas para os quais estamos todos de acordo. É preciso mais fiscalização, é preciso mais monitorização. O facto de passar a obrigar é um primeiro grande passo nesse sentido e, por isso, senhoras e senhores deputados, penso que estamos no caminho certo para ir de encontro a todas as preocupações que aqui foram retratadas. Obrigada.
Senhora Secretária de Estado, muito obrigado. Vamos passar ao PSD. O senhor deputado Gonçalo Lage dispõe de 6 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado, a Sra. Adjunta também, Sras. E Srs. Deputados. A Sra. Secretária de Estado começou precisamente por resumir muito bem todo o histórico referente a esta matéria. Houve efetivamente aqui um período grande de imobilismo, não é? Houve um período grande de falta de iniciativa, eu diria até que houve um período grande quase de não conseguirmos ver o que estava a passar à nossa volta. E esse período fez com que, quer o IMT reagisse e tivesse um conjunto de iniciativas já em 2021, a própria AMT também fizesse e tivesse um conjunto de iniciativas e de propostas já em 2022, e o próprio PSD já em 2024, na anterior legislatura, também já ter colocado e ter dado entrada precisamente de um projeto de revisão de toda esta lei para o poder adequar aos nossos níveis e para efetivamente conseguirmos endereçar todos os problemas que estávamos a verificar, que estavam a acontecer precisamente neste setor. Quem acha que não existiam ou que não existem problemas neste setor, efetivamente não conhece a realidade. Quem acha que este setor não tem problemas e não necessita de uma reconversão que lhe dê maior credibilidade e maior segurança, não está a ter o devido conhecimento da realidade. E por isso esta nossa iniciativa foi precisamente na sequência de trilharmos um caminho, que é um caminho que afeta milhões de pessoas, não é um caminho que seja isso menos, não é? É um caminho que nos afeta a todos no dia-a-dia, afeta todas as pessoas desde o interior ao litoral, afeta todas as pessoas de todas as idades e de todos os estratos. Não estamos, obviamente, aqui a falar de uma matéria que fosse efetivamente irrelevante. E, desde logo, como tal, nós próprios no grupo parlamentar do PSD recebemos dezenas e dezenas de entidades e de agentes do próprio setor que ouvimos e na própria comissão fizemos esse trabalho, portanto é um trabalho bastante ponderado, é um trabalho que foi avaliado e que tem vindo a ser evoluído ao longo do tempo. E isto para dizer que efetivamente até a própria AMT ainda recentemente, a Sra. Secretária de Estado, já tomou um conjunto de iniciativas que vão até, de alguma forma, de acordo com a própria proposta do PSD, desde logo no diz respeito à flexibilidade das próprias tarifas dos táxis e desde respeito a diz a própria configuração e a forma como os táxis podem ou não relacionar com as plataformas. Isto creio que aconteceu ainda na semana passada, posteriormente a uma audiência que nós tivemos aqui com a Sra. Presidente também da AMT. E, portanto, como tal, nós obviamente temos aqui na nossa proposta um conjunto bastante vasto de alterações, mas eu gostaria de focar aqui em 2 ou 3, com as quais eu creio que era muito importante ter o contributo da Sra. Secretária de Estado e perceber de que forma é que o Governo também a está a encarar. A primeira de todas, a Sra. Secretária de Estado já falou que foi a questão da formação. A portaria que o Governo fez foi determinante para terminar o que estava a passar anteriormente e para o próprio setor vir a ganhar uma forma de se relacionar e ter confiança e credibilidade que foi determinante, e portanto essa alteração foi muitíssimo boa para todo o setor. Nós próprios, na nossa proposta, queremos que ela fique já também vertida na lei e que de alguma forma possa servir para que daqui a uns anos mais para a frente não voltem a ocorrer essas situações, como também a questão que diz respeito à parte toda da própria comunicação e de interação entre os vários agentes. E, portanto, para nós era importante que fosse colocado também, e estamos também a estudar vários caminhos para essa matéria, que a própria AMT possa reunir numa comissão, numa plataforma, um conjunto vasto dos agentes, desde todos os operadores, desde as plataformas, desde os táxis, desde representantes até dos próprios motoristas, para que possa existir uma plataforma de trabalho, uma plataforma de partilha de dados, uma plataforma de comunicação, que possa de alguma forma também colocar o setor perante desafios de sua própria autorregulação e de tratamento de um conjunto de temas e dossiers que podem precisamente ser tratados sentando todos à mesa e deixando de existir o que existiu durante muitos anos, que foram vários setores de costas voltadas, em permanente conflito, como temos visto recorrentemente em vários locais no que diz respeito à forma como o setor do táxi se tem relacionado com o TVDE e da forma também como o TVDE se tem relacionado com o setor do táxi, sendo que nós obviamente temos a perfeita convicção que em pleno 2026 não faz sentido que estes setores continuem a funcionar de forma de costas voltadas e que possam funcionar de uma forma única, em conjunto, com um serviço e um propósito bem claro, que é um serviço para a mobilidade em geral e que essa mobilidade em geral possa ser cada vez mais bem servida, porque aí também estamos obviamente a servir de uma forma melhor todos os cidadãos que recorrem a esse tipo de plataformas. E portanto, desde logo, a outra questão que eu lhe queria perguntar tem a ver com o próprio selo de identificação. É uma questão que até tem vindo a ser muito debatida nesta comissão, de alguma forma até o próprio Partido Socialista gosta de brincar com esta matéria, porque acha que este assunto é completamente irrelevante, mas para nós não é irrelevante e é bastante importante, até porque quem não percebe que quem vai utilizar a própria identificação do selo são os próprios clientes e não as autoridades fiscalizadoras, como disse a senhora secretária de Estado e bem, que já podem recorrer a uma plataforma onde têm esses dados todos. Este selo tem precisamente como propósito que o próprio utilizador, o cliente, possa identificar se o carro está licenciado, se o seguro está em dia, se está a cumprir com todas as exigências que tem e, dessa forma, obviamente, ganhar uma confiança acrescida na própria utilização do serviço, sendo que, para nós, todas as matérias que digam respeito a fortalecer este tipo de relação de confiança são bem-vindas e não são, efetivamente, questões que possam ser relegadas para segundo ou para terceiro plano ou, de alguma vez, até como algumas formas têm sido tratadas nesta comissão, até de uma forma um bocadinho jocosa. E, portanto, avançando também nesta matéria, eu diria que, em todas estas questões, nós estamos a fazer uma proposta que foi uma proposta bastante ponderada, foi uma proposta pensada a fundo, e era neste sentido que eu gostaria de perguntar à senhora Secretária de Estado e ao Governo em particular, se há algum contributo adicional que fosse importante também para o Governo ver nesta proposta e de que forma é que acha que efetivamente esta proposta pode vir a criar condições para que o setor funcione, como eu ainda referi há pouco, de uma forma mais harmoniosa e que daqui para a frente esteja ao serviço da população e das pessoas que o utilizam. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Gonçalo Lage, do PSD, vamos agora ouvir as respostas da Sra. Secretária de Estado, dispõe de 6 minutos. Sra. Secretária de Estado, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Gonçalo Lage falou aqui num conjunto de temas, todos eles de grande relevância, e a posição do Governo. Muito bem, relativamente a existir uma plataforma que possa congregar as diferentes valências necessárias para fazer fiscalização deste regime, só podemos aplaudir e ajudar para que as várias entidades, desde a ACT, desde a AT, as forças de segurança, é importante de facto caminharmos neste sentido. Quanto mais nós conseguirmos congregar informação para posterior fiscalização e monitorização, melhor estamos a servir as nossas pessoas, mais segurança estamos a dar às nossas pessoas. Portanto, relativamente a isso, inteiramente de acordo. Relativamente à pergunta concreta e o trabalho que nós fizemos, porque há pouco não acabei toda a história, nós, de par com aquelas duas iniciativas que tomamos, quer na formação, quer agilizar, acelerar o próprio MT para disponibilizar a plataforma que vos falei, começamos a trabalhar, obviamente, na revisão da lei, que depois, fruto de que o Governo, etc., as rédeas vieram, e muito bem, para, portanto, o processo foi liderado pela Assembleia da República e muito bem. Contudo, ouvimos um conjunto de entidades, estávamos a fazer esse trabalho também, e é um pouco suportada nessas auscultações e na maturidade sobre as mesmas, que relativamente ao tema táxi e TVDE, o que é que nós podemos dizer, fruto também do que ouvimos. E começava por uma coisa base, que é a mobilidade do século XXI está a mudar. Nós hoje temos uma mobilidade diferente. Nós hoje temos que ter uma mobilidade integrada. As pessoas não percebem não haver integração, quer de operadores, quer de modos, quer de bilhética, quer de informação. É isso que as pessoas querem e esperam do governo, de quem gera o país. E é assim que nós conseguimos trazer mais pessoas para o transporte público, efetivamente. E, portanto, se nós estamos a dizer que há um setor que pode ser recriado, receber uma nova forma de estar e de se apresentar às pessoas para fazer o seu serviço via maior flexibilização e dinamismo, via maior modernização tecnológica, via maior interoperabilidade com outras plataformas existentes, via maior digitalização com o próprio passageiro, obviamente sim. Contudo, sabemos também que essa integração não vai pôr em causa, não pode, aquilo que já são obrigações que cada um dos regimes tem. Nomeadamente o táxi tem obrigações de fazer transporte público, continuará a fazê-lo, tem obrigações de contingentação, continuará a tê-las, tem obrigações, regras administrativas, vai ter que as cumprir, nada contra, e portanto, parece-me que fruto... Não, mais do que o modelo ideal que nós possamos desenhar nas nossas cabeças, é fundamentalmente o que é que as pessoas esperam para ser servidas pelo transporte público. E elas esperam isto, esperam integração. Elas querem fazer mobilidade de A para B, independentemente do modo, querem conforto, rapidez, capacidade de resposta a tempo e horas. E, portanto, o que nos pareceu do que nos foi dado de ler na proposta e das auscultações feitas é que, efetivamente, estamos perante algo que é facultativo e não obrigatório e, portanto, veio, e bem, deixar de proibir, mas não passou a obrigar a existir e, portanto, vem fazer aquilo que eu, enquanto responsável pela mobilidade, considero absolutamente capital na política pública de mobilidade, que é dar mais escolha às pessoas. Elas são soberanas na tomada de decisão para fazer a sua mobilidade. E, portanto, só posso estar de acordo quando estamos a servir as pessoas melhor, e elas são quem de direito escolherá a opção que quer tomar para fazer a sua mobilidade. Obviamente, sempre, e daqui resultará isso mesmo, em conformidade com a lei nacional e a lei europeia, como não podia deixar de ser. Obrigada.
Muito bem, Sr. Secretário de Estado, vamos então continuar com o Partido Socialista. O Sr. Deputado José Carlos Barbosa dispõe de 5 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou optar pela metodologia pergunta-resposta para esta audição. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Sra. Secretária de Estado, bom dia, Sra. Assessora, da Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Como é óbvio, se estamos aqui a fazer uma revisão da lei é porque já existe uma lei e ela foi executada pelo Partido Socialista. Fica sempre aqui a ideia no ar que o Partido Socialista não fez nada. O que é certo é que o Partido Socialista, quando chegou ao governo, o setor estava completamente desregulado e foi preciso ter a coragem de fazer a lei. Aliás, tem sido recorrente deste governo criticar o Partido Socialista. Eu aproveito até a fazer uma à parte, dar-lhes parabéns por ter inaugurado ontem a esmeriladora, um momento muito importante, e percebendo que era tão importante, contou a cerimónia, contou com a presença de um ministro e de uma secretária de Estado, com o presidente da empresa e mais outras entidades, ou seja, é uma prova evidente que o trabalho do Partido Socialista foi muito bem efetuado. Senhora Ministra, a proposta de lei saiu do grupo parlamentar do PSD. Pergunto-lhe se houve alguma articulação entre o Governo e o grupo parlamentar do PSD.
Ora bem, senhores deputados, primeira questão. Está um burburinho de fundo que incomodou o interveniente, que eu percebi, e eu também não consegui ouvir algumas coisas, portanto peço que tenham isso em atenção. Segunda questão, o seu deputado não avisou que ia fazer e adotar esse sistema, também não tem que avisar, não tem nada que avisar, como é lógico. e está no seu direito. Portanto, a sala é que não tem dois cronómetros disponíveis. Portanto, eu vou usar aqui o meu telemóvel, vamos resolver isto. Passo a ser a Secretária de Estado e o seu deputado vai-se orientar por aquele cronómetro. Está bem? Não sei se consegue ver. Vamos chegar mais para a sua beira, então, para ver também. Então, agora para responder, Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Peço desculpa, obrigado. Há bocadinho, só uma parte, acabei por não responder ao dístico, mas lá iremos ao dístico identificador, que me fez uma pergunta muito concreta e acabei por não responder. Relativamente à esmerilhadora do Metro de Lisboa, sim, um trabalho que decorreu ao longo de 8 anos, chegou agora, sim, mas só chegou porque ela o começou, sim, obrigada por isso, e o trabalho, nomeadamente quando estamos a falar de equipamento ferroviário ou de infraestrutura ferroviária, não é deste ou daquele governo, é sempre intergovernamental, no sentido que atravessa vários governos, sim. Mas foi de facto relevante e importante, nomeadamente para aquelas pessoas que há muito esperavam por aquele instrumento de trabalho absolutamente decisivo na segurança que oferecemos todos os dias aos cidadãos que viajam no Metro de Lisboa. Relativamente à pergunta concreta que me coloca, claro, obviamente, é sempre assim, quando há uma proposta de diploma que vai impactar na nossa área governativa, aqui no caso da mobilidade, obviamente que o Governo é sempre convocado a prestar a sua opinião, as suas considerações, e foi o que fizemos e por escrito, sim.
Muito bem. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária de Estado, então, depois de perceber a proposta dos deputados do PSD, a senhora deputada ouviu várias entidades. Se sim, ouviu antes. Então, se ouviu antes, pergunto-lhe quais são as principais preocupações das várias entidades deste setor.
Ora, vamos continuar o exercício. Senhora Secretária de Estado, faz favor.
Muito bem. Eu resumiria em 4 ou 5 grandes preocupações. Primeiro, precisamos de um diploma mais transparente. Segundo, precisamos de um diploma que acelere a fiscalização e a monitorização. Precisamos de um diploma que promova a inovação. Precisamos de um diploma que aproxime e responda às necessidades das pessoas. Precisamos de um diploma que faça concorrência sem nunca pôr em causa o serviço público que é prestado aos consumidores, aos clientes, aos passageiros todos os dias. Estas foram as principais preocupações.
Ok, então, Sra. Secretária de Estado. Sr. Deputado, vamos continuar então, faz favor.
Então acredito que a Sra. Secretária de Estado não ouviu os representantes dos motoristas e os representantes... Obrigado, Sr. Presidente. Então acredito que a Sra. Secretária de Estado não ouviu os representantes dos motoristas e dos operadores, porque as principais necessidades são mesmo salários muito baixos, os principais problemas salários muito baixos, as comissões demasiado elevadas das plataformas e a baixa rentabilidade dos operadores. Em matéria de fiscalização, a Sra. Secretária de Estado depois pode dizer-nos o que é que vai mudar e se falou com o Ministro da Administração Interna para melhorar a fiscalização. Eu pergunto-lhe quais as principais medidas desta proposta de lei para resolver essas principais preocupações, essas principais necessidades.
Muito bem, Sr. Deputado, vamos então continuar a ouvir a Sra. Secretária de Estado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, quando nós estamos a falar que precisamos de mais segurança na proposta que nos foi dada para apreciação, eu diria que quando vamos obrigar as plataformas eletrónicas a colocar serviços de emergência obrigatórios para ligar às autoridades de segurança competentes, nós estamos a trabalhar na segurança, portanto é uma boa medida. Quando a proposta, de acordo com o que nos foi dado conhecer, envolve a colocação de um dístico identificador, obviamente que estamos a reforçar a segurança daquele passageiro ou daquela menina que entrou naquele veículo TVDE e vai dirigir-se para a sua casa, para a casa da avó, e portanto há um registro, ela sabe ou pode saber se aquele veículo que acabou de se sentar está registado no IMT ou não está registado no IMT, isso é um avanço na segurança, também percepcionada. quando nós estamos a obrigar todos a ligarem-se a uma plataforma centralizada no IMT, nós estamos a permitir mais fiscalização on-time, fiscalização em tempo real, nós estamos a dar mais segurança. Quando nós estamos a promover a formação nos termos em que está concebida, estamos a triar quem não está habilitado para poder prestar serviço público e levar vidas nas mãos todos os dias, nós estamos a promover segurança. Nós estamos a promover mais transparência ao, e isso está na proposta, ao separar e clarificar aquela história que estava na lei, e bem, tudo tem um princípio, daí que estejamos agora a reavaliar ao fim de 8 anos, melhor fora que não tivéssemos a encontrar aspectos fundamentais de melhoria. Este não é fundamental, mas é clarificador e traz transparência, o que é operador da VDE, o que é operador de plataforma, e portanto as designações passarem a ficar absolutamente inequívocas é um bom passo na transparência. Proibir que o gestor de plataforma possa ser proprietário, financiador ou parte interessada nos negócios da operação de TVDE ou nos negócios da formação é de aplaudir e traz transparência. A adesão obrigatória, já falei, às plataformas é absolutamente crítico para mim. Crítico também, em termos de transparência, e aqui não foi levantado, mas eu vou levantar o tema, tem que ver com a eliminação da tarifa dinâmica. Creio que traz transparência ao sistema. No âmbito da fiscalização, vou-me repetir um pouco, mas as dimensões são estas e as propostas estão lá, são estas. Adesão de todos os gestores da plataforma à plataforma IMT, tornar obrigatório, e esta é fundamental, fundamental, tornar obrigatório o registro do veículo TVDE. Pergunta-se hoje porquê é que isto não aconteceu já. Absolutamente essencial, uma das medidas mais importantes que o diploma vai trazer.
Tem terminado, Sra. Secretária de Estado. Terminou assim?
Eu continuava. Estávamos a falar de fiscalização, estávamos a falar... Mas, acima de tudo, isto acaba por poder ser resumido numa coisa muito simples. Nós queremos mais pessoas a andar de transporte público, nós queremos que as pessoas se sintam seguras a andar de transporte público, nós queremos que a percepção de andar de transporte público seja oferta de segurança. E este diploma vem dar resposta à insegurança pela qual começamos esta nossa audição.
Muito bem. Senhor Deputado José Carlos Barbosa, para continuar, faz favor. Senhor Secretário de Estado, gastou 5 minutos e 44 segundos, portanto
obrigado,
não tem tempo de resposta.
Lamento que tenha gasto o tempo todo, mas de qualquer forma, a obrigação do selo holográfico, ou seja, de um autocolante no veículo, é uma proposta até bastante reformista. Colocar um autocolante, ou seja, voltar ao modelo analógico é uma grande reforma do governo e é talvez a maior reforma.
Tem um QR Code.
A maior reforma do governo. Eu até estou a ver um utilizador, um passageiro TVDE, quando chega ao TVDE, pega no seu telemóvel e vai ao vidro da frente e aponta para o vidro, ou o vidro de trás neste caso, e aponta para o vidro, ou de lado, aponta para o vidro e verifica logo instantaneamente quem é o condutor e se o veículo tem seguro ou não. Oh, Senhora Secretária de Estado, quando nós pedimos um TVDE, já é identificado o condutor, já é identificado o nome do condutor e as próprias plataformas já disseram aqui que pedem cruzamento de dados automaticamente, mensalmente, ou seja, não há aqui problemas. Sr. Secretário de Estado, se quisesse fazer uma proposta reformista, era pedir às plataformas para enviar toda a informação, para que depois todas as entidades consigam ter acesso a essa informação e até de forma hierarquizada. Não quer dizer que um passageiro não possa ir a uma plataforma e a identificação do veículo é a matrícula. Há décadas que a identificação de uma matrícula é a matrícula. Eu pergunto-lhe, já não vai responder, mas terá a hipótese, quanto é que vai custar este selo? Quanto tempo é que vai demorar a implementar esta medida? Quem é responsável pela emissão do selo? Qual é o tempo de entrega estimado? Partem o vidro? do carro, o motorista troca o vidro na hora, consegue trocar quase o vidro na hora, há muitas entidades que o fazem, muitas empresas privadas que o fazem, e depois fica à espera uma semana ou duas semanas do seu sem fazer serviço. Isto é uma medida brilhante. Depois, senhora Secretária de Estado, em que é que esta proposta protege os motoristas? Todos eles se queixam que os salários são abaixo do salário mínimo. Todos eles se queixam que têm de trabalhar muito mais de 10 horas por dia para ter salários dignos. Em que é que esta proposta melhora a vida dos motoristas? E depois, senhora Secretária de Estado, há motoristas que se queixam que são expulsos da plataforma após uma queixa de um cliente. São bloqueados, sem direito a contraditório, são suspensos de forma automática, ficam sem acesso à plataforma. Quando fazem o reporte à plataforma, a resposta é dada de forma... O senhor deputado do PSD não me quer ouvir, já está a pedir tempo, parece o árbitro, não é? Tenho o vídeo ao árbitro. Eu pergunto-lhe como é que um motorista que é expulso indevidamente da plataforma se pode proteger a ele próprio, se pode continuar a trabalhar. Ele fica meses fora da plataforma porque a plataforma não dá direito ao contraditório.
Sr. Deputado, estão colocadas as questões. Muito obrigado. Vamos, Srs. Deputados, vamos avançar. Vamos passar à iniciativa liberal. Sra. Deputada Joana Cordeiro. O ambiente vai tranquilizando, mas ainda não está no ponto roçado caramelo para a senhora deputada poder intervir, porque foi tocado um tema que é já um clássico nas audições de TVDE, que é o selo. E sempre que se fala no selo, há pelo menos intervenientes de duas bancadas que trocam algumas opiniões sobre o selo. Senhor deputado, os senhores deputados, escreva, senhor deputado, podemos, senhor deputada pode avançar. Vamos então agora ouvir a senhora deputada Joana Cordeiro, mas vamos mesmo ouvir a senhora deputada Joana Cordeiro com todas as condições. É assim, eu não posso fazer muito mais, não é? Quer dizer, mas penso que sim, penso que tem condições. Faz favor, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento a Sra. Secretária de Estado. O grupo parlamentar do PSD vai já ficar nervoso porque o tema que eu trago aqui hoje tem a ver com esta integração dos táxis que a Sra. Secretária de Estado já aqui falou. A Iniciativa Liberal não tem nada contra com esta lógica das plataformas de mobilidade, obviamente. Portanto, nas plataformas podem ter navios, podem ter aviões, podem ter o que tiverem, podem ter tudo. Concordo inteiramente com aquilo que disse, que para o cliente é muito importante ter uma plataforma em que escolhe o serviço que quer prestar. O problema é quando esse serviço depois há uma concorrência desleal entre os vários setores que estão dentro das plataformas. Porque ter os táxis dentro das plataformas, uma coisa é ter os táxis a fazer serviço de táxi. Todos de acordo. Agora, ter um táxi a fazer serviço de TVDE, portanto, com as regras dos TVDEs, isto é muito confuso. E aquilo que eu pergunto é se, de facto, a senhora Secretária de Estado concorda com isto e se o Governo concorda com isto, com este desvirtuar daquilo que é cada um destes setores. Porque aquilo que vai acontecer, aquilo que eu pergunto, é na prática o que é que isto acontece. Então, um táxi tem as suas obrigações de serviço público e, por isso, tem um conjunto de apoios para isso. Imaginando, tem um contingente, sai da sua zona e, portanto, nós sabemos que os táxis voltam vazios para o seu contingente. Neste caso, o que é que passa a acontecer? Pode passar a voltar como um TVDE. Isto é desvirtuar completamente a lógica dos dois setores. E nós, Iniciativa Liberal, estamos muito à vontade para falar sobre isto, porque nós até já propusemos que houvesse apenas um regime único entre os táxis e os TVDEs. E, portanto, aquilo que não me parece justo para nenhum dos setores é exatamente esta confusão que vai ser criada com a proposta do grupo parlamentar do PSD. Porque os táxis têm um conjunto de apoios que os TVDEs não têm. Pergunto, um táxi a fazer serviço de TVDE pode usar uma faixa bus? Então, porquê que um TVDE não pode? Há aqui um conjunto de situações que ficam... que são completamente incompreensíveis dentro da plataforma. Novamente, uma coisa é ter lá um táxi com um taxímetro e a pessoa, se quiser chamar um táxi, chamam através da plataforma. Por exemplo, está a fazer serviço de TVDE, a pessoa quer chamar o táxi na rua, é um táxi, mas não pode chamá-lo porque ele diz, não, eu agora sou um TVDE. Eu não consigo perceber como é que isto pode fazer sentido na cabeça de ninguém, sinceramente. E, portanto, eu quero ouvir a opinião do Governo sobre isto. Portanto, como é que o Governo vai conseguir fiscalizar? Pois, outra coisa, tempos de trabalho, os tempos de trabalho dos táxis são diferentes dos tempos de trabalho da TVDE. Ora, se o motorista é o mesmo, isto compatibiliza-se como? Portanto, no fundo, isto é uma má ideia. Portanto, isto, o meu grupo parlamentar acha que isto é uma má ideia. Portanto, uma coisa, novamente, e vou voltar a reforçar, porque os senhores deputados do grupo parlamentar do PS têm muita dificuldade em compreender exatamente o que é que a Iniciativa Liberal defende. A Iniciativa Liberal defende, pronto, vamos, continuamos com isto, é sistemático, mas deve ser um problema de compreensão, mas felizmente a senhora Secretária de Estado já percebeu o que é que a Iniciativa Liberal defende. Portanto, ter um táxi na plataforma, sim, enquanto táxi. Senhor Presidente.
Nossa Senhora Deputada, eu estou aqui e sou completamente solidário consigo, como com toda a gente, e vou-lhe dizer agora o que disse ao contrário há pouco. Quer dizer, a senhora deputada interpelou diretamente os senhores deputados do PSD, desta vez. E estamos de acordo, não é?
Mas agora, portanto, pode-se agora interromper uma audição com faltas de respeito, é isto?
Como é que disse?
Desculpa. No fundo é isto, não é?
O quê? Não percebi.
Portanto, podemos ter à partes que são completas faltas de respeito, é isto?
Ó, oh, senhora deputada.
Não, só perguntar.
Senhora deputada, desligue o microfone, por favor, porque não vamos entrar numa conversa de toca e foge. Como já deve ter percebido das várias audições e reuniões que eu vou aqui orientando, eu não me deixo ficar, seja que deputado for. E, portanto, se eu não fiz uma interrupção, é porque eu percebi que desta vez foi o senhor deputado que interpelou o senhor deputado do PSD. E, portanto, eles reagiram à sua interpelação. E quanto às faltas de respeito, dizer aos seus deputados que têm fraca compreensão também não me parece seja uma coisa muito abonatória em termos de civilização próxima, não é? Agora sim, Sra. Deputada, se concordar comigo, continuaria a sua intervenção, porque parece-me que estão reunidas as condições. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Voltando ao que eu estava a dizer, eu creio que a Sra. Secretária de Estado já percebeu a posição da Iniciativa Liberal e, portanto, aquilo que eu quero perceber da parte do Governo é como é que, de facto, isto se compatibiliza. Porque parece-me que há aqui, ou seja, nós queremos uma lei mais transparente, todos queremos isso. A proposta que a Iniciativa Liberal apresentou e que acabou por ser rejeitada não difere assim tanto daquilo que está a ser proposto pelo grupo parlamentar do PSD e aquilo que está em cima da mesa, portanto, há vários pontos de convergência, mas há alguns temas que preocupam, e este é um deles, porque se nós queremos uma lei mais transparente, mais compreensível, mais fiscalizável, este ponto em específico parece-me que vai acrescentar complexidade tanto à questão da fiscalização como à questão nos exemplos que eu estava a dar. Como é que se compatibiliza isto? Como é que uma pessoa que está na rua vê um táxi a passar, mas depois não o pode chamar?
Terminando,
como pode fazer para as outras situações? Portanto, quero perceber como é que o Governo olha para isto. Okay. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A ideia era mesmo ouvirmos a resposta da Sra. Secretária de Estado, mas o Sr. Deputado Alexandre Poço está-me a fazer sinal para interpelar a mesa sobre uma questão que já está ultrapassada. Podíamos avançar, Sr. Deputado. Faz
não
favor.
Não está, Sr. Presidente, e se o Sr. Presidente entender que esta não é fórmula regimental direta, eu pedirei a defesa da honra da bancada. Mas se eu penso que não é necessário chegar a esse ponto, até porque, Sr. Presidente, só para justificar a interpelação da mesa, é porque, naturalmente, e a Sra. Deputada Joana Cordeiro sabe que eu tenho estima e consideração pela deputada que é, pela deputada trabalhadora que é, e, portanto, eu reconheço a forma determinada com que faz os trabalhos parlamentares. Ainda assim, e mesmo que, por vezes, os grupos parlamentares, incluindo o meu, possa ter algum tipo de aparte mais ruidoso, e assumimos isso. Aquilo que não podemos aceitar, naturalmente, e por isso eu queria partilhar com toda a Comissão, porque não ouvi de nenhum deputado da minha bancada qualquer tipo de falta de respeito. Fazer considerações de discordância sobre a sua visão, mandar um à parte, eu próprio estava aqui a dizer, eu posso dizer em público o que estava a dizer em privado, eu estava a dizer Iniciativa Socialista. Mas isto eu acho que é uma falta de respeito para si, é uma caracterização política. Agora, não houve de nenhum deputado da bancada do PSD nenhuma falta de respeito para consigo ou para com o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, e eu queria deixar isso claro.
Sr. Deputado, esse assunto já foi referido pela mesa especificamente. Especificamente a mesa, ou seja, eu, não é? Não foi a mesa, eu, já tinha referido esse assunto que não houve. A senhora deputada, faz favor para...
Senhor Presidente, para Sim. esclarecer, não tem a ver com as palavras que foram ditas. Sistematicamente, em todas as audições que eu venho relativamente a este tema, é muito difícil eu concluir qualquer intervenção que seja. Porque uma coisa é um à parte, eu ouço sempre o grupo parlamentar do PSD com todo o respeito, não interrompo. Os à partes que vêm do lado do grupo, porque pronto, eu também sou só uma, também percebo... sistematicamente é interromper, isto não são à partes, é interromper sistematicamente o raciocínio com, e portanto é neste, mas isto só para esclarecer que é neste sentido que eu disse falta de respeito não tem a ver com as palavras propriamente ditas, não é isso que eu, era só para esclarecer esta parte,
okay.
Não tem a ver com isto, falta okay. de respeito no sentido de interromper completamente
Senhora
uma audição
deputada.
E um raciocínio, obrigada.
Senhora deputada, como eu disse, essa questão já estava dirimida pela mesa, já tínhamos avançado. E, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe, também não se considere numa posição especial, porque aquilo que acontece consigo também acontece com praticamente todos os deputados à volta desta mesa, que num determinado momento, num determinado dia, são sempre brindados com uma situação como aquela que o Sr. Deputado se encontrou. E cá estou eu para ajudar a que os trabalhos possam prosseguir com maior normalidade, que é exatamente esse ponto para onde vamos avançar neste momento, que é o que se pretende, uma vez que chamamos aqui a Sra. Secretária de Estado para a ouvirmos às perguntas colocadas e não propriamente para nos ouvirmos uns aos outros. Senhora Secretária de Estado, finalmente, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada Joana Cordeiro, percebi... perfeitamente a questão que coloca e dizer-lhe o seguinte. Ponto número um, nós estamos a fazer uma apreciação, mas nós não estamos a fazer a legislação. Isso compete a esta mesa, a esta sala em concreto, às senhoras e aos senhores deputados, que fique claro. Segundo, das suas palavras entendo que nos princípios estamos de acordo. Onde começam a surgir as dificuldades é na operacionalização. Muito bem, complexo, talvez, mas temos de dar passos em frente. E, portanto, temos que agilizar os mecanismos necessários com as entidades públicas que temos ao nosso dispor para ajudar a fazer este caminho. É importante, e tem-me sido um tema... façamos justiça, que no Ministério e na minha assessoria de Estado em particular, um tema muito caro, que é olhar para a mobilidade na baixa densidade e na falta de escolhas que existe na baixa densidade. E, portanto, ter o táxi de praça, que hoje é táxi exclusivamente com o seu serviço público, com os seus contingentes, com as suas regras de vazio e de cheio e de volta, que todos estamos conhecedores. E amanhã poder dar a estas pessoas alternativas, sem pôr em causa todas as preocupações e bem que a senhora deputada acabou de elencar e que também são as nossas preocupações, portanto vamos ter que afinar mecanismos, mas temos que amanhã, a tecnologia está aqui, a digitalização também, temos que aproveitar em proveito das nossas pessoas, portanto não podemos olhar à operacionalização como o principal obstáculo de se fazer avançar a mobilidade do século XXI que as pessoas precisam e exigem que nós façamos. Portanto, este é o nosso posicionamento. Obviamente que os senhores deputados e as senhoras deputadas são soberanos na decisão final, cumpridas que estejam a legislação nacional e europeia, não estou a minimizar, porque é de facto uma complexidade poder estabelecer um mecanismo com esta dimensão. Contudo, e por sou uma otimista por natureza, não me parece impossível e há um passo que o país precisamos de avançar, com cautelas, obviamente, com segurança, mas acima de tudo, não colocando em causa nunca a prestação de serviços pessoas e poder-lhes dar mais oportunidades de mobilidade, também nos territórios de baixa densidade, é absolutamente fundamental, até para fazermos a desejada deslocalização, que muitas das vezes peca por falta de mobilidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos ouvir agora o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE, que dispõe de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento a Sra. Secretária de Estado. E nos 4 minutos que tenho, será uma intervenção única, tentando não repetir as perguntas que já foram feitas, mas insistindo em alguns dos pontos que eu acho que não foram respondidos de maneira completa. Começo por fazer uma pequena análise, sendo esta o final de todo este longo processo. Nós tivemos uma lei que foi importante em 2018, porque tardava realmente dar um quadro legal a um setor que se impôs no nosso país, sem que o quadro legal estivesse estabelecido previamente. Essa própria lei dizia que 3 anos depois deveria haver uma revisão do que estava a acontecer. 2018, nós estamos em 2026, já passou um bocadinho mais do que esse período, mas entretanto surgiram os relatórios tardiamente, na nossa opinião, do IMT e da AMT, com indicações, com sugestões, mas de tudo aquilo que nós ouvimos, há 2 ou 3 pontos que são absolutamente centrais. Primeiro, é que há um descontentamento geral do setor, descontentamento de quem nele trabalha, de quem dele precisa para sobreviver, e que a lei em vigor, repito, por muito bem intencionada e necessária que fosse na altura, falhou em proteger os direitos dos trabalhadores, certamente, mas também, e por extensão, os direitos dos consumidores, com benefício apenas para uma parte, que são as grandes plataformas multinacionais que estão a trabalhar no setor. Dito isto, eu tenho 2 ou 3 perguntas que me parecem ser chave e estruturais naquilo que tem de ser a posição do Governo nesta revisão. Desde logo, a questão que foi aqui trazida também pela Iniciativa Liberal da abertura do setor do táxi ao TBDE. Há muitas questões e a deputada da Iniciativa Liberal colocou-as claramente. São questões muito concretas, muito claras, muito frequentes, na verdade, porque todas estas perguntas serão o dia-a-dia de quem estiver com um táxi a dividir-se entre táxi e TBDE. Portanto, um carro de praça tem uma função de serviço público, faz parte, e tem também por isso benefícios que os outros setores não têm, e isso aqui é colocado em causa. Mas, para além de todas estas questões, que eu não vou repeti-las porque elas foram muito bem colocadas, há uma que me parece importante também, que é, no fundo, como é que nós garantimos que o serviço público se mantém para quem está com um táxi. Portanto, se o táxi está a fazer o TBDE, o serviço público desaparece; se meia hora depois ele volta para táxi, ele volta a aparecer. Portanto, como é que este serviço público é garantido em permanência? E depois, como é que nós garantimos também a justa concorrência para evitar flutuações de oferta entre os 2 setores? Porque este dinamismo quase total, permita-me, Sra. Secretária de Estado, traz estas questões depois também no que diz respeito à concorrência e às flutuações de oferta que pode haver entre os 2 setores. Depois, as tarifas dinâmicas, também um assunto que foi aqui trazido à baila várias vezes, algumas audições, eu próprio falei dele algumas vezes. Portanto, sabendo que os relatórios do IMT e da AMT alertam para os riscos de práticas especulativas e impacto negativo nos consumidores, coisa que nos parece um risco muito óbvio e muito real, como é que, da parte do Governo, se está a tentar acautelar este risco? Depois também a questão da fiscalização. A Sra. Secretária de Estado já deu 2 ou 3 exemplos, mas parece-nos muito pouco. Eu acho que a fiscalização, a dimensão da fiscalização que nós precisamos, é muito mais do que aquilo que até agora tem estado em cima da mesa. Portanto, eu gostaria também de perceber como é que o Governo pretende assegurar meios humanos, e não só, porque falou-se muito de tecnologia digital e analógica, mas meios humanos, que é sempre necessário, para garantir que esta fiscalização é real e efetiva. E depois, uma última pergunta, até olhando para aquilo que acontece noutra parte do território nacional, na Madeira, nomeadamente, que se prende com o controlo ou a limitação a mecanismos de gestão de mercado, nomeadamente do número de veículos, se considerado em excesso, poder ser limitado. Portanto, como é que o Governo vê o que está a acontecer neste momento na Madeira e se acha que há espaço para alargar este modelo também ao continente e, evidentemente, a todo o território nacional? Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Pinto, vamos então ouvir as respostas da Sra. Secretária de Estado. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Efetivamente, boa parte das questões que coloca já ao longo da sessão dei resposta. Mais uma vez, e para que fique claro, e a percepção que me transmitem a mim, estamos de acordo com o princípio, não estamos a ver de forma clara a forma de implementação, e nenhum de nós está. E o que é preciso para garantir a segurança dos motoristas, a segurança das pessoas? Como é que, estabelecendo um modelo de integração, como vamos garantir que o serviço público, portanto, as pessoas não deixam de ter serviço público, O que é que lhe posso dizer, Sr. Deputado, mas a operacionalização vai passar, o diploma vai ser discutido por vós e serão as senhoras e os senhores deputados que nos dirão o que vai ficar em texto de lei. O que posso dizer, e para mim isso está assumido de forma muito clara, é que não pode pôr em causa o serviço público que é prestado pelo táxi quando o TVDE não é serviço público. Portanto, estamos aqui a falar de dois regimes diferentes. E, portanto, dar como opção ao táxi poder fazer TVDE é opção, não é mandatório, faz-se-o entender. Acredito, sinceramente, que é uma forma de poder levar ou deixar mais mobilidade nos territórios de baixa densidade. Já disse e reitero isso. Por outro lado, e não podia ser de outra forma, tudo o que aqui se possa fazer em texto de lei, portanto, a nova versão da 45/2018, tem que cumprir a legislação nacional e a legislação europeia. E, portanto, vamos ter que ser suficientemente criativos e rigorosos, transparentes, para materializar em diploma legal tudo o que são as nossas preocupações e bem colocadas pelas senhoras e senhores deputados aqui, de garantir que não há, ao fundirmos, não fica nada por cuidar ou que essa fusão, no final do dia, vai ser pior para as pessoas. Portanto, temos que o garantir em sede de lei como é que as coisas vão funcionar. Quando me fala que o diploma precisa e já vai nesse sentido de mais fiscalização, não podia estar mais de acordo. Sim. As entidades fiscalizadoras que aqui se impõem em primeira instância são as autoridades de segurança, sobre as quais eu não tenho tutela. O diploma, a partir do momento que seja aprovado, promulgado e entre em vigor, obviamente que todos os agentes e todo o governo se vai mobilizar para dar cumprimento à lei, também no que às autoridades de segurança diz respeito. Dizer ainda que o próprio IMT faz fiscalizações, leva a ACT, leva a AMT já está a fazer isso, é de aplaudir e é de reiterar que possam ser mais e mais. Portanto, o caminho está a ser trilhado, vai ter que ser intensificado, disso não temos dúvida, porque todos estamos de acordo que a fiscalização é absolutamente essencial para o sucesso do modelo.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Senhoras e Srs. Deputados, não registro inscrições para a segunda ronda. Ninguém se inscreveu para a segunda ronda. E, sendo assim, Sra. Secretária de Estado, foi um prazer. Como sempre, obrigado pela colaboração, pelas respostas. Outras ocasiões seguirão,
seguramente.
Senhores deputados, a nossa próxima, senhores deputados, a reunião ainda não terminou, se faz favor. A nossa próxima reunião será no dia 24, por força da realização das jornadas do LIVRE, no dia 22 e 23. E já agora também, dia 23, também é um dia muito importante, porque é o São João no Porto. Imagino que para o seu deputado as jornadas sejam muito importantes, mas para mim o São João, como imagina, é bastante mais interessante. Pronto, senhores deputados, está terminada a reunião então. Muito obrigado pela vossa paciência. Dia 24 continuaremos. Muito obrigado.